Já vai ouvindo aí no eco a musiquinha. É essa musiquinha que já virou hino nacional aqui na UFRJ. É o canal 100, galera. Sabe por quê? Por quê, né? Tá chegando o pontapé inicial hoje, sem a presença ilustre do nosso âncora principal, Carlos Nascimento, e sem os comentários belíssimos de José Augusto. Eu vou estar sozinho nessa, Caio Ramos aqui, mas vamos que vamos. A festa não pode parar, pessoal. Vamos nessa. Hoje, nesse final de semana, teve rodada do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam só 10, pessoal. Faltam só mais 10 joguinhos. E a coisa tá apertando pros times cariocas, né? A maioria deles, né? O Sérgio tá aqui comigo, tá conversando, tá balançando a cabeça aqui. Ele tá feliz da vida. Tá feliz da vida porque ele é Flamengo. E o Flamengo venceu, né, pessoal? O Flamengo e o Fluminense se enfrentaram na noite de sábado, 7 horas da noite, lá no Maracanã. Primeiro clássico Fla-Flu no Maracanã desse ano. 3-0 pro Mengão em cima do Fluminense. Uma vitória tranquila pra cima do tricolor carioca, que não teve chance alguma de sequer descontar o placar. De sequer abrir, balançar as redes do goleiro César, que estava substituindo o Diego Alves, né? Que está contundindo ainda. Diego Alves e o Diego, meio-campo Diego, estão contundidos, mas a perspectiva é que eles retornem aos gramados já na próxima partida desse final de semana contra o Paraná. Mas voltando, falando sobre o jogo, o clássico Flamengo e Fluminense, o Flamengo teve ampla superioridade, tanto dominando as ações do meio-campo para frente, tendo a iniciativa para marcar, para atacar, e o Fluminense ficou retrancado o tempo inteiro. 3-0 fácil, 2 gols de Uribe e mais um golzinho ali no final. Me esqueci o nome dele agora, rapaz, mas fugiu, daqui a pouco volta. 3-0 pro Flamengo. Flamengo que deu uma aliviada, tava começando a cair no rendimento, mas a chegada do Dorival Júnior, terceiro jogo, 2 vitórias, apenas um empate, 6 gols marcados e nenhum sofrido. É realmente um rendimento muito bom que o Dorival está mostrando no comando técnico da equipe do Flamengo. Como eu falei, 6 gols marcados e nenhum sofrido. De fato, é um rendimento muito grande, maior daquele que o Maurício Barbieri estava apresentando durante o seu período de treinador na equipe do Flamengo. Com essa vitória, o Flamengo chega à terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 55 pontos, fica a 4 pontos do Palmeiras, que está em primeiro lugar com 59 pontos. De fato, o Palmeiras ganha essa vantagem por ter vencido o Grêmio por 2-0 nessa rodada também. Abre 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo e sobre o Internacional, que está ali em segundo colocado. Mas essa disputa para liderança, pela liderança e o título nacional, está se demonstrando acirradíssima até o final do Campeonato Brasileiro. Faltam só mais 9 rodadas, como eu falei, e de fato a gente não vai deixar, não vai poder nem piscar, porque senão perde um detalhe importantíssimo. Falando agora, e o Fluminense? Não, o Fluminense foi derrotado por 3-0, segue na primeira parte da tabela, tá em nono colocado com 37 pontos. Fluminense que se desgarrou um pouco do G6, tá a 9 pontos do G6, a 9 pontos do Atlético Mineiro, que empatou nessa rodada. Atlético Mineiro que vai ser justamente o adversário do Fluminense na próxima rodada, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Atlético Mineiro, domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, pessoal. Então, o Fluminense vai ter essa chance de se reaproximar do G6 nesse confronto direto aí contra um adversário duríssimo, que tá lutando muito na parte de cima da tabela ainda, mas que empatou nessa rodada contra o América Mineiro. Vamos falar também do Vasco da Gama. Vasco da Gama jogou no domingo, venceu o time alternativo do Cruzeiro, 2-0 em São Januário. Mais uma belíssima partida do centroavante Cruz Maltino, Max Lopes. Pessoal, sério, o que esse cara tá jogando é uma parada incrível. O Max Lopes tem 12 jogos com a camisa do Vasco. Desses 12 jogos, ele tem nada mais, nada menos, 5 gols e 4 assistências, pessoal. É incrível o rendimento que esse cara tá levando para a equipe do Vasco. 5 gols e 4 assistências em 12 jogos. Sendo que, na verdade, ele levou 7 amarelos. Então, muito mais ele poderia ter feito caso ele não tivesse essas duas suspensões por cartões amarelos. Então imagina em que posição o Vasco da Gama não estaria caso o Max Lopes não tivesse chegado lá no início da temporada, em janeiro, fevereiro, e ter aproveitado todo esse ano de 2018 vestindo a camisa do Vasco. O Max Lopes chegou no período pós-Copa e, como eu disse, fez esses 12 jogos somente, mas no que ele pôde ajudar, ele ajudou, pessoal. 5 gols e 4 assistências, teve uma participação importantíssima no primeiro gol do Vasco, marcado pelo Iago Pikachu, num corta-luz que, meu Deus, nem Pelé fazia. Impressionante a visão de jogo que ele teve, e também na roubada de bola e no arremate certeiro naquela bola, naquele... É impressionante, Sérgio, eu perco até a palavra aqui, porque o gol que o Max Lopes fez contra o Cruzeiro foi um gol muito bonito, fechando o placar 2-0 pro Vasco da Gama, gol de Iago Pikachu e Max Lopes. O Cruzeiro, que segue na primeira parte da tabela também, com 37 pontos, assim como o Fluminense. No entanto, o Cruzeiro tem um jogo a menos, tem um jogo contra o Ceará, que foi adiado, da 28ª rodada, jogo que será disputado em Minas Gerais, no dia 24 de outubro. Então, o Cruzeiro com 37 pontos, mas com um jogo a menos. O Vasco, com a vitória, saiu da zona de rebaixamento, chega a 34 pontos na 14ª colocação. O Vasco respira, finalmente. Vasco tem 6 jogos de invencibilidade. O Alberto Valentim, de fato, conseguiu criar essa forma do Vasco jogar, achou o time titular e já acumula esses 6 jogos de invencibilidade entre empates e vitórias. O fato é que o Vasco saiu da zona de rebaixamento, 34 pontos, na 14ª colocação, tá pertinho ali ainda. O Ceará, que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, tem 31 pontos, a 3 da equipe cruzmaltina, mas enfim, não deixa de ser uma vitória muito comemorada para a equipe do Vasco, que saiu da zona de rebaixamento. Enfim, pessoal, enfim, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Vamos ver se nessas próximas rodadas o Vasco consegue afastar o fantasma da zona do rebaixamento. Imagina só, Sérgio, ser rebaixado 4 vezes seguidas no período de 10 anos seria um desastre para a torcida do Vasco, que já não aguenta mais essa história de Série B. Falando também agora do outro alvinegro carioca, o Botafogo, que jogou ontem, pessoal. O Botafogo foi a Fortaleza enfrentar o Ceará, uma equipe que está em ascensão no Campeonato Brasileiro. Técnico Lisca doido tá mandando muito bem no comando técnico da equipe cearense. O favoritismo era do time mandante, era do time do Ceará, e de fato foi visto que, juntamente com Arthur, Richardson, Quixadá, os atacantes do Ceará partiram para cima da defesa do Botafogo, que conseguiu se safar muito bem. O Ceará teve uma chance claríssima de gol aos 30 minutos do primeiro tempo, num pênalti cometido pelo volante Matheus Fernandes. E um detalhe curioso, esse pênalti cometido pelo Matheus Fernandes foi a primeira falta do Botafogo na partida. Olha que coisa, Sérgio, a primeira falta do Botafogo na partida foi justamente o pênalti. Que tragédia que isso não seria se o Arthur, atacante, principal atacante da equipe do Ceará, não tivesse perdido o pênalti logo na sequência. Deslocou o goleiro Saulo, que pulou pro lado direito, o Arthur colocou a bola no lado esquerdo do goleiro, mas acabou tirando demais, a bola foi para fora do gol, seguindo no placar de 0-0. O Botafogo até teve algumas outras chances, que foram totalmente prevenidas pelo goleiro Everson, goleiro do Ceará, e pela defesa também cearense, que estava numa noite inspirada, a noite de ontem, né, segunda-feira. O Botafogo empatou, acabou no empate 0-0 com o Ceará. Botafogo, que soma 35 pontos agora, está na 12ª colocação, pertinho ali do Vasco e do Fluminense. O Fluminense está em nono com 37 pontos, Botafogo em 12º com 35, e o Vasco, mais 2 casinhas embaixo, em 14º com 34 pontos. De fato, esses 3 times aí brigando contra o rebaixamento, tentando, quem sabe, sonhar com um G6, uma Libertadores ali, um G7, G8. A gente sabe que nesses últimos anos a Libertadores ficou mais fácil de ser alcançada devido a essas vagas para os times brasileiros, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. E o que não falta é time brasileiro competindo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil e na Libertadores, né? O Cruzeiro e Corinthians vão fazer a final da Copa do Brasil nessa quarta-feira, 9h45, lá em São Paulo, na Arena Corinthians. O resultado do primeiro jogo foi 1-0 para o Cruzeiro. Corinthians precisa vencer para ser campeão. Cruzeiro e Corinthians disputam a vaga da Copa do Brasil, que dá uma vaguinha na Libertadores 2019. Tem a Sul-Americana, que Fluminense, Atlético Paranaense e Bahia estão disputando. E, claro, o principal de todos os campeonatos sul-americanos, a Libertadores, que quem está lá é o Palmeiras e o Grêmio. Palmeiras e Grêmio disputando as semifinais da Copa Libertadores. Chega de Campeonato Brasileiro, ufa, meu Deus, acabou. Vamos falar agora de Seleção Brasileira, pessoal. É a Seleção Brasileira que vai jogar hoje contra a Argentina, 3 horas da tarde, lá na Arábia Saudita. Você acompanha esse jogo ao vivo na Globo TV aberta. Não tem desculpa nenhuma para você não assistir esse jogo, pessoal. 3 horas da tarde, Brasil e Argentina. Vai ser o confronto entre Neymar e quem? Pois é, Messi não estará no time da Argentina. Messi, mais uma vez, não foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, que é o técnico interino da seleção argentina, e está convocando os jogadores sem contar com a presença do astro argentino Lionel Messi, o xará do técnico Lionel Messi, camisa 10, não vai jogar contra a seleção brasileira na tarde de hoje, pessoal. Terça-feira, 3 horas da tarde, jogaço ao vivo. É o quarto amistoso da seleção brasileira no período pós-Copa. Mais uma chance para o Tite experimentar os jogadores, oportunizar os jogadores a chance de jogar na seleção brasileira mais uma vez. Seleção brasileira que enfrenta hoje a Argentina, mas na sexta-feira passada ganhou da Arábia Saudita num jogo meio morno, 2-0 para a seleção brasileira. Gols de Gabriel Jesus e do lateral esquerdo, lateral esquerdo, Alexandre, camisa número 6, no gol ao final, no finalzinho da partida. Mas um jogo muito chato de ver, né, Sérgio? Eu tive que assistir, a gente tem que fazer esse trabalho de jornalismo esportivo. Jogo fácil para o Brasil, 2-0, sem muitos milindres, mas no dia de hoje não. Brasil e Argentina, super clássico mundial, super clássico das Arábias. Brasil e Argentina, 3 horas, e você vai saber tudinho do que de mais importante aconteceu nesse clássico na sexta-feira, quando a gente volta com a edição mais completa com Carlos Nascimento, José Augusto e eu, claro, Caio Ramos, no pontapé inicial, sexta-feira, 11 horas da manhã, aqui, ó, na sua web rádio áudio ativo. Valeu, tamo junto, sexta-feira, tamo de volta. Até a próxima, pessoal. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.